Santo da Política.
Oi, Angélica, boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Boa tarde, os ouvintes da CBN.
Finalmente sextou, né? Porque essa semana passou se arrastando, viu, Angélica?
Se arrastando, e tá tudo tão esquisito que até a Rádio Sucupira eu não entendi muito bem, não. Mas eu tô na vibe do vamos manter a distância. É. Manter a distância da política um pouquinho no fim de semana, mas por enquanto a gente tá muito, muito próxima dela. Hoje eu fui pra uma agenda intensa. É uma convenção estadual do PSDB e a gente tem muito, muito desdobramento e moído também. Sim. Do que aconteceu por lá.
Uma convenção, Angélica, que inclusive reuniu muitas lideranças de vários partidos, né?
Isso, a ideia era exatamente fazer aquela sensação de unidade, né? Vender o peixe de que não tem problema no Ninho Tucano, que eles estão afinados inclusive com outras legendas que participaram ali daquele processo das eleições de 2022, né? Junto, apoiando a campanha de Pedro Cunha Lima. Então, hoje houve a convenção formal para definir a nova chapa, né, do diretório do PSDB na Paraíba, que vai atuar até 2025. E a grande mudança é que Pedro Cunha Lima deixa a legenda, né? Quem assumiu a partir de agora é o deputado estadual Fábio Ramalho. A gente lembra o motivo dessa troca, né? Porque houve um desgaste público entre Pedro e o deputado estadual Tovar Correia Lima, por conta de uma suposta aproximação de Tovar e por tabela de Romero Rodrigues, né, o ex-prefeito de Campina Grande, que nem é do PSDB, mas é do grupo, né? Pessoas ligadas ao governador João Azevedo. Então, Pedro não gostou e foi muito sanguíneo, né? Essa é a palavra que a gente pode usar. Fez declarações públicas nas redes sociais de descontentamento, depois apagou, disse que foi no momento de raiva, e depois disse que não, que o problema com Tovar não era a foto, mas era o filme, ou seja, dizendo que havia várias situações que indicavam, né, que haveria uma traição, né, que Romero iria romper com o grupo, não iria apoiar a tentativa de reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima para lançar uma candidatura própria. E hoje, Fábio Ramalho, ao assumir, né, o comando, ele inclusive sinalizou que ele vem exatamente com esse papel, né, de dar esse tom de estamos unidos, porque Fábio circula muito bem no grupo romerista, né, com Tovar, com Romero, e ao mesmo tempo tem um bom relacionamento com os Cunha Lima e com as outras lideranças do grupo, como Camila Toscano, que continua como vice-presidente do PSDB. E aí Fábio Ramalho, inclusive, disse que foi o próprio Cássio que pediu que ele assumisse o partido. E por que eu estou fazendo esse recorte? Porque no fim de semana passado eu conversei com o ex-senador Cássio Cunha Lima e meio que dei uma cobrada, né? Disse: senador, muita gente acha que o senhor seria o divisor de águas, a pessoa que daria uma solução para esse impasse entre Pedro e Tovar, né? Seria a mão conciliadora. E aí, logo após essa publicação no blog dessa fala do senador Cássio Cunha Lima, foi anunciado que Fábio Ramalho deveria assumir o comando do PSDB no lugar de Pedro. E hoje Fábio admitiu que foi o próprio Cássio que ligou para ele e pediu que ele assumisse, que fosse esse tom, essa pessoa conciliadora no evento. Ele faz um agradecimento pessoal a Cássio, e também que não estava presente, preferiu não estar presente, e também a Romero Rodrigues, que também optou em não estar presente. E ambos fizeram um vídeo, né, parabenizando o Fábio Ramalho pela ascensão, né, como presidente da legenda, e falaram em unidade, mas evitaram os holofotes da imprensa, né? Evitaram estar ali naquele momento para não quebrar muito essa história da unidade, né? Porque Romero seria cobrado sobre um posicionamento em relação a Bruno, naturalmente. Cássio seria cobrado sobre ser esse fiel conciliador, né? Então, evitaram participar de forma presencial. E aí a fala de Fábio meio que agradece todo esse processo, né? Inclusive a justificativa da ausência de Cássio e Romero, e também agradece a Pedro. Vamos ouvir.
Cássio que me ligou, Cássio que fez questão de justificar a sua ausência. Da mesma forma, o nosso querido ex-prefeito, amigo, deputado Romero Rodrigues, que inclusive ontem, por volta de 11 da noite, ainda estava no hospital por uma questão de uma cirurgia da irmã dele em Brasília, mas preocupado pela sua ausência aqui no nosso evento. Então, agradeço aos dois ausentes, mas muito mais pela justificativa. E a você, Pedrão, a você, meu irmão, muito, muito obrigado pela sua confiança. A você que eu tenho certeza que esse seu estilo muitas vezes agrada, muitas vezes desagrada, mas que tem o que cada um de nós precisamos ter. É a verdade e colocar a nossa verdade para mostrar que estamos corretos no nosso propósito. Porque foi isso que Pedro fez em 2022.
E aí, tá o tom, né, do discurso do novo presidente estadual do PSDB, a história da União. E por que União? Porque não só tinham filiados do PSDB, mas estavam União Brasil, que é representado pelo senador Efraim Filho, principalmente, né, mas tinham outros deputados, Jorge Moraes, tinham outras lideranças do União Brasil por lá. E o Podemos, né, representado por Rui Carneiro e também por outras lideranças por lá, e o senador veneziano Vital do Rego, que aí a gente lê o MDB, né, e representado também por outras lideranças que estavam por lá. E todos esses estiveram juntos, né, na tentativa de eleição de Pedro no ano passado, né, contra o governador João Azevedo. Até brincaram que Pedro bateu na trave, foi muito perto. De fato, foi uma eleição extremamente disputada. E aí eles querem esse rescaldo, né, de 2022, que se reflita em 2024. E aí falam muito em estarem juntos. Efraim fez questão de falar em devolver, né, esse gesto do apoio que Pedro deu desde o início à sua eleição ao Senado. Parece estar confiante, né, que a unidade será estabelecida, inclusive com Romero. Falou que as portas estão abertas para Romero, né, continuar no grupo, inclusive se ele tiver planos para 2026. Mas é uma matemática meio complexa para Romero, porque se ele for para o grupo do governador João Azevedo, ele terá dificuldade em 2026. Sim. Porque Lucas Ribeiro será o candidato natural, né, à disputa. E se ele ficar no grupo de Pedro também, né? Bruno terá, eventualmente, se reeleito prefeito, é um candidato natural a disputar o governo, o próprio Efraim, o próprio veneziano. Então, tem muitos poderosos nesse grupo e a dificuldade de Romero é muito grande. E Romero tem se omitido das declarações mais Sim. polêmicas porque está fazendo a conta em casa de matemática da política, que eles sabem fazer muito bem, a gente que não consegue visualizar tanto. Veneziano também está confiante na unidade, demonstrou interesse, inclusive, em se aproximar da ala romerista, né? Fez um aceno para Tovar, mas aí o semblante de Tovar deixou claro que não será muito fácil essa unidade, né? Tovar tem uma resistência porque eles têm um passado de oposição, né, nas disputas à Prefeitura de Campina Grande. Então, há uma resistência. Eu percebi muito bem pelo semblante de Tovar que ele tem uma certa resistência ainda a veneziano, apesar de veneziano estar muito bem relacionado, não só com Bruno, com o prefeito, mas também com o grupo do PSDB, né? Com Pedro e Cássio. Aí a gente tem uma declaração do Tovar. Se quiser fazer um intervalo, a gente
Pronto.
Volta.
Já a gente continua com esse assunto, Angélica. Agora são 3:51. A gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já. Angélica Nunes, a gente continua falando sobre a convenção, né, que teve do PSDB. Teve muito moído, muita história aí para contar, né, Angélica?
Isso, a gente estava falando que veneziano, né, estava tentando ali se aproximar, né, da ala romerista, que estava presente, era o deputado Tovar Correia Lima. E aí ele fez uma declaração que quase muita gente pensou ali que seria uma saída do PSDB pelo início da fala. Sim. E ele disse: minha fala será polêmica. Então, puxou a atenção de todo mundo. Mas, no fim das contas, ele disse que segue no PSDB, mesmo com a clara falta de confiança, né, que foi demonstrada a ele. Claro que ele não disse isso, mas as entrelinhas disseram. Porque ele não foi escolhido como comandante do PSDB, né? Ele tem mais tempo de estrada do que Fábio Ramalho, inclusive na Assembleia Legislativa. Então, nos bastidores, as conversas, era de que ele tinha se sentido meio relegado, mas para a festa, né, para o público, ele disse que estava tudo bem, estava muito feliz com a vinda de Fábio Ramalho e que o momento é de unidade. Vamos ouvir a sonora do Tovar.
Foi pelo PSDB. Eu venci 5 eleições já. As 5 pelo PSDB. 2 de vereador e as 3 de deputado. Sempre fui bem acolhido, criei raízes e amigos no PSDB, como hoje os tenho ainda. Sempre fui respeitado e respeitei o PSDB e continuarei a respeitar. Na hora da decisão de nós deixarmos aqui para eleger, por exemplo, Fábio Ramalho e Camila Toscano, presidente e vice do nosso partido, teve o meu apoio, o meu consentimento, e eu vim para justamente fazer desse meu ato de presença a simbologia da união do partido mais uma vez. Eu estou aqui e tentando expor para todos vocês que esse sentimento que eu nutro por Pedro, que tem uma história brilhante, todos vocês sabem.
Tá aí, e também quem falou no evento foi o deputado Rui Carneiro, tá confiante também para segurar, porque no entendimento dele, ele assegura um movimento para a união, né, do PSDB e do União Brasil também, é o seu projeto, que é pré-candidato aqui em João Pessoa. Apesar de Efraim não querer cravar muito, né, dizer que está conversando com outros partidos. E antes do evento, a gente conversou com Efraim sobre isso, né, sobre... Porque Efraim, em todo momento, fala de uma união com o PSDB. E aí a dúvida é, isso respinga diretamente nas composições para o futuro, né? Isso quer dizer que União Brasil e o PSDB vai apoiar juntos Rui Carneiro? E aí Efraim diz que, pera, estamos conversando com outros pré-candidatos. Vamos ouvir Efraim falando sobre Rui.
Dialogamos com o Rui, dialogamos com o Nilvan, fomos procurados por Queiroga, né? Então, acho que assim, União Brasil tem, João Pessoa, uma posição de independência. Independência é essa conquistada nas urnas, porque por uma opção política que é natural, todos esses pré-candidatos fizeram outra opção ao Senado, diferente, por exemplo, de Bruno, em Campina Grande. E, como eu disse, estamos retribuindo. Lealdade se paga com lealdade. Aqui, o próprio Nilvan, Rui, Queiroga, Cícero, Cartacho, todos esses nomes que estão como pré-candidatos acabaram fazendo outra opção ao Senado. Isso nos dá tempo, prazo e paciência para poder fazer as melhores escolhas.
Então é isso. Dia 6 de novembro vai ter aquela coletiva, né? Nilvan, Cabo Gilberto e Valber Virgulino vão anunciar quem será o candidato do grupo deles. E a gente não sabe se esse grupo ainda PL, para onde vão, né? Ainda não definiram a nova legenda. E uma das legendas nessa conta seria o União Brasil de Efraim, né? Uhum. Só que hoje houve uma sintonia muito grande e uma tendência de que isso não aconteça. Então, em breve teremos uma mini convenção, né? Um evento grande também para a definição de mais uma pré-candidatura e mais uma costura, né? Criação de um grupo político aqui na capital.
Inclusive, Angélica, um assunto que circulou por lá foi a filiação, né, do prefeito Bruno Cunha Lima à União Brasil, né? Isso a gente, infelizmente, não vai dar tempo a gente falar sobre o assunto no Repórter
Cidade. Mas a gente vai ter tempo, porque Efraim disse que é para o fim do mês, lá para o final de novembro. Então,
pronto,
a gente vai tratar disso muito.
Ótimo. Obrigada, viu, Angélica? Até semana que vem.
Até mais.